10:35 no horário de Brasília. Nós vamos conversar agora com a professora Elaine Kronbauer. Ela é professora universitária, com mestrado em biotecnologia aplicada, especialista em gestão de serviços de saúde e especialista em biotecnologia. Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Professora, satisfação ouvi-la aqui na CBN. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvinte da CBN. É um prazer estar aqui, ainda mais falando sobre esse tema, né?
Ao longo dos anos, professora, a gente tem ouvido falar muito sobre... E, aliás, tem controvérsias. Alguns que dizem que não é bem assim. Outros dizem o seguinte, está esquentando o planeta, não se preserva o meio ambiente. Tem países que são voltados mais ao capitalismo, à produção, ao dinheiro, e aí desmataram mais. O Brasil até que tem umas reservas boas aí, nós temos a Amazônia. Agora, é tudo isso mesmo, precisamos ter esse cuidado e o mundo está desmatado?
Então, vamos lá. Primeiramente, né, falar que amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5, e que dia 27 foi o Dia Nacional da Mata Atlântica, que é a nossa região aqui, né, Roberto? Uhum. Toda a nossa região aqui é Mata Atlântica. E aí, falando na questão do aquecimento global, a gente tem que falar de florestas, né? Vamos falar de florestas porque, afinal de contas, as florestas são responsáveis aí pela nossa água, né? Só tem água se tiver florestas, né? E nós aqui na Mata Atlântica, realmente, nós temos reservas enormes no Brasil, mas nós temos aqui na Mata Atlântica só 8% da mata nativa. Então, você imagina, de 100%, nós temos 8% de mata. Só de falar das araucárias, por exemplo, que a gente estava até tendo uma conversa com o professor Carlos, ele fez um trabalho no doutorado dele, de araucárias nós temos 8%, 12% de araucárias do que nós tínhamos antes, né? Que é o símbolo do Paraná, né? O nome de Curitiba vem das araucárias. E de floresta nós temos 8%. Então, é muito pouca floresta que nós temos aqui na região. Nós temos Parque Nacional, né? Poucos parques aqui que têm a reserva de Mata Atlântica. E essa floresta é que mantém a nossa água, né? Então, nós realmente precisamos mudar. São três coisas, assim, que nós não podemos deixar de pensar agora, nesse momento. Esse dia 5, assim, é diferente até de todos os outros, porque, assim, é um momento muito crítico. Então, é a questão do aquecimento global, a questão das florestas e a questão da água. Está tudo interligado, né? Nós não temos água. Você viu agora as próprias usinas hidrelétricas, a própria Itaipu ali, né? Com o que aconteceu, o Rio Iguaçu... Né, praticamente seco. E por que que a gente tem tudo isso? Por que que a gente tem essas problemáticas? Porque realmente nós não estamos fazendo ação. Nós até falamos muito, mas nós não temos atitudes. Atitudes sustentáveis lá na sua casa vai ajudar, mas infelizmente só as nossas atitudes individuais hoje, elas vão ajudar.
E a chuva se afugenta, professora, para a gente entender, é porque há o desmatamento. Se tivesse bastante mata, choveria mais, claro, seguidamente, é isso.
Claro,
isso é claro.
Exatamente. E o nosso clima fica mais ameno, né? Então, regiões de floresta, climas mais amenos e mais chuva, né? É óbvio isso. Então, a primeira coisa que tem que lembrar, Roberto, eu queria aqui ficar um dia inteiro te falando sobre, né? É da nossa questão do segundo grau lá. Nós temos a fotossíntese. Bom, o que é a fotossíntese? Você pega o dióxido de carbono mais a água e transforma em quê? Em glicose e oxigênio. E só a planta faz isso. Nós não somos produtores, nós não produzimos nada. Só a planta faz isso. Então, nós dependemos totalmente das plantas e nós estamos com 8% de mata aqui no Paraná, na nossa região de Mata Atlântica. Então, quer dizer, a agricultura depende da água. A agricultura depende da floresta, porque a água só vai ter água se tiver floresta. Então, a agricultura, a indústria, todo mundo depende da água. E parece que a gente não enxerga isso, sabe? Que a fotossíntese só acontece nas plantas, nós não fazemos fotossíntese. Né?
Então o Leandro ele faz uma pergunta interessante, sem dúvida, essas observações, professora. O Leandro diz o seguinte: mas se a situação do Brasil é ruim, de outros países a situação não é ainda pior, o Brasil não é o pulmão do mundo, não são os outros mais responsáveis por isso?
Veja bem, Roberto, cada região é a sua região. Nós, eu já falei aqui, né? Nós não podemos pegar água da Amazônia. Nós dependemos da água de Cascavel.
E nem de outro país.
E nem de outro país, né? Nós dependemos da nossa água. Então, se eles estão com escassez de água, nós vamos também ficar com escassez. É como você dizer assim, vamos cortar o Parque Nacional do meio, porque se tem lá as cataratas do Iguaçu que já está todo degradado, por que nós não cortamos o parque no meio também? Um erro não justifica o outro, né? E existem sim países que já não tinham tantas matas e que hoje estão devastadas, mas isso não justifica o que o Brasil está fazendo, né? As nossas reservas estão indo de uma forma muito avassaladora embora, né?
E não estamos tendo consciência, a população não
Nenhuma,
está tendo, professor.
nenhuma.
Nós não estamos evoluindo, avançando nesse
Olha,
aspecto?
o que evoluiu um pouco foi a questão de implantar a educação ambiental nas escolas, mas são as nossas crianças, até isso chegar lá, Zé Roberto. E também com a conscientização que a falta de conscientização em casa dos mais velhos faz com que as crianças desacreditem um pouco em certas coisas. E como não existe o estudo profundo dessas pessoas, então às vezes a pessoa fala assim: "Ah, isso é fake news". Eu falo: "Meu Deus, estuda fotossíntese, pelo amor de Deus, você não passou lá no segundo grau? Só estuda fotossíntese que você vai entender que não existe. Estuda o ciclo da água. A água não existe sem floresta, a água não existe". Então, infelizmente, nós não temos conhecimento e nem conscientização sobre a questão do meio ambiente. E precisa muito mais ação, né, Zé Roberto?
É só o ouvinte que está mandando a mensagem aqui. Por favor, mande mensagem por texto, porque facilita, né? Não dá para ouvir aqui ao mesmo tempo passar.
Pode perguntar.
Manda por texto que facilita para que a gente possa repassar aqui. A professora Elaine, nós estamos conversando com a professora Elaine Krombauer, professora universitária com mestrado em biotecnologia aplicada, especialista em gestão de serviços de saúde e especialista em biotecnologia. Então, a senhora não observa essa conscientização para esta geração? Quem sabe a geração futura terá uma outra visão, porque as crianças estão aprendendo, mas as crianças estão sendo contaminadas pelos adultos.
E assim, não é todos, mas assim, infelizmente, uma grande da parcela da população está, não é consciente, né, Zé Roberto? E muitas vezes coloca-se o ambientalista contra o agricultor, contra a agricultura. Eu sou filha de agricultor, nasci no interior, né? E sei das necessidades de floresta até para manutenção da agricultura. Então você não tem uma. Ninguém vai querer comprar uma propriedade sem água, né? Ninguém vai querer comprar uma propriedade sem água. Quem que quer dar. Quanto você daria para uma propriedade sem água, Zé Roberto? Você compraria um sítio sem água?
Ah, não tem
Você
condições.
compraria uma terra sem água? Não, você vai
Não tem
dar água.
valor, né? O valor é outro.
Exatamente. E você acha que você vai ter água na sua propriedade se você desmatar? 100%? Não vai. É automático. Desmatou, não tem água, não tem nascente, não tem nada. Então, é essa a conscientização.
Professor, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar os protocolos aqui. Ouça essa mensagem enquanto eu faço aqui uma chamada de um próximo assunto.
Vou ouvir.
Pode ouvir baixinho, depois responde para esse ouvinte, porque nós temos várias mensagens e esse ouvinte faz questão que ela responda para ele. Então nós vamos deixar a professora ouvir esse áudio e depois ela vai responder aqui, né, o ouvinte dizendo que o Paraná tem 60% de mata e de preservação, então o Paraná não está nessa situação crítica. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre os casos de Covid-19 em Cascavel. Lembrando que são 597 casos confirmados e vamos atualizar as informações sobre leitos de UTI, leitos de enfermaria aqui na cidade. Professor, ouviu aí o ouvinte? Ele entende que nós não precisamos ter, me parece, essa preocupação, porque o Paraná já tem bastante mata, é isso?
Ele disse que a gente tem 60% de mata, né? E eu fui muito clara quando eu disse. Eu disse que a gente tem 8% de mata atlântica no Paraná, ou seja, da mata originária. É isso que eu falei aqui. Isso não é mentira, isso não é fontes, são fontes científicas, né? Eu estudo meio ambiente já faz mais de 20 anos, então assim, eu posso, se ele quiser, eu posso até depois, né, fora daqui, mostrar para eles os dados científicos, ou então ele pode pesquisar nos sites, né, de meio ambiente, de ICMBio, de todos os sites governamentais, sites internacionais, ONU, né? Todos os sites aonde tem as estatísticas. Ah, também tem os pesquisadores nossos aqui da região, né? Os próprios pesquisadores aqui da UniOeste, de várias instituições de ensino da região, artigos publicados, né? Referências científicas convalidadas, né? Sobre as estatísticas nossas de Mata Atlântica. E foi isso que eu falei, que a gente dia 27 comemorou o dia Nacional da Mata Atlântica, que nós temos sim 8% de floresta nativa aqui de Mata Atlântica no Paraná. E isso não é. Eu queria que fosse mentira, né? Mas não é.
O Oliveira fala o seguinte, professora, gostaria de saber da professora, se a gente continuar nesse perfil, ele coloca aqui, de repente nesse nível de desmatamento ou não tendo essa consciência, aonde vamos parar e o que pode acontecer?
Tá. Então, assim, uma das coisas que pode acontecer é, a gente fala do aquecimento global, né? Mas o aquecimento, ele pode acontecer a nível local. Então, Vamos supor que se nós continuarmos desmatando, a nossa temperatura vai aumentar automaticamente, né, e a quantidade de água vai diminuir. Ou seja, a agricultura vai ficar sem água, né? As indústrias vão ficar sem água, e como eu falei para você, nós temos que pensar global, agir local. Se não tiver água no Paraná, nós não temos aonde buscar, nós vamos buscar água aonde, né? Uhum. Nós vamos buscar lá na Amazônia. Se não tem água no Nordeste, o que está acontecendo com o Nordeste? No Nordeste não tem água, né? É uma região já seca. Eles não podem vir buscar água aqui na região Sul. Nós somos os maiores produtores, por quê? Porque nós temos água. Nós temos água, Zé Roberto, muita água, né? Então, hoje nós temos muita água na nossa região, mas se a gente continuar desmatando, a gente vai ficar igual o Nordeste. A gente também não vai ter água. É uma coisa meio óbvia, entendeu? Não tem floresta, não tem água. Não tem vida, não tem biodiversidade, não tem... Outra coisa, nós, dentro da cadeia, nós somos os consumidores primários. Tem a planta, nós somos os consumidores, nós não somos produtores, que eu voltei a reforçar. Então, se você não tem a cadeia aqui, se você mata, se você extingue, se você deixa extinção um animal, automaticamente todos os outros vão sendo extintos. Então, futuramente é aquecimento global, é falta de água para a indústria, falta de água para a agricultura, falta de água para as usinas hidrelétricas, né? A nossa matriz energética aqui é a que nos mantém, né, Zé Roberto? Uhum. Nós dependemos dos recursos hídricos para manter nossa matriz energética. E aí, se não tem água, o que a gente vai poder fazer? Nada, o Rio Iguaçu, né? Nós dependemos dele. Aqui em Cascavel, vamos falar do Rio Cascavel, 80% abastece a cidade. Se o Rio Cascavel secar, nós vamos buscar água onde? Né, uhum. Dos outros dois riozinhos aí que contribuem, ou vamos ter que fazer uma instalação gigante para buscar água fora? Então, começa aqui em Cascavel, aí vai a nível de Paraná, entendeu? E vai a nível de Brasil. Nós temos que sempre pensar na nossa cidade, depois na nossa região, depois no nosso estado e assim por diante, né?
Nós temos mais duas perguntas e muitas outras brotando aqui, e já estamos com o horário esgotado. A professora até tem dito que o espaço é pouco sempre para a gente falar sobre o meio ambiente.
A gente podia ficar aqui e respondendo as perguntas, sim, porque eu faço questão, Zé Roberto, de responder, porque as pessoas... Não sabem, às vezes, alguns detalhes importantes que a gente... Como eu falei, eu sou frilha de agricultor. Uhum. Eu não estou aqui para falar mal do agricultor, estou aqui para ajudar. Não pode faltar água na agricultura, né? Não pode faltar água.
A Vanessa diz o seguinte, mas quando se faz uma retirada de árvore, dá um trabalho danado e aí tem que fazer o replantio. A fiscalização é rigorosa. Outro dia eu ouvi na CBN um proprietário de Corbélia, nós falamos aqui, recebeu uma multa de R$47 mil e terá outras sanções porque desmatou lá um trecho. Será que é tão preocupante assim? Existe rigor?
Tá. Então,
e também está havendo replantio?
Ótima pergunta. Vou te explicar assim. As nossas leis, com certeza, a burocracia é enorme. Então, assim, existem leis, Zé Roberto, que no qual você é liberado para tirar as árvores. Por exemplo, se tem perigo com aquela na calçada, se tem algum perigo de temporal, daquela árvore cair, se de repente uma necessidade que é pública de retirar aquela mata, desde que essa mata não seja protegida, que é o caso das araucárias, né? Que não sei se é essa questão, mas enfim, teve ali um problema com as araucárias e realmente era para construir uma estrada e as araucárias, elas são protegidas, nós estamos só com 8%, com 12%, como eu te falei. Então, existem árvores que são, existem matas que são protegidas e outras que não. Mas existem leis para cada uma delas e algumas espécies replantadas você pode retirar. Se você plantou, você pode retirar. Isso existe na lei. O que que acontece? Acontece que realmente quando você tem uma necessidade de tirar, aí acontece a burocracia. E uhum. Isso não precisava, entendeu? Então, assim, se essa situação você pode tirar, teria que ser mais ágil. E essa situação da burocracia no Brasil é outra coisa. É diferente do poder ou não poder, que é aquilo que está na lei, né?
Isso, vamos responder rapidinho para a gente poder concluir aqui. O Moacir diz o seguinte, mas com as tecnologias, não dá para fazer, ele faz referência à água, água do mar, tirar o sal, já ouvi falar sobre isso, não dá para resolver essa questão com tanta água que tem no mar?
Tá, então eu vou falar assim, olha as tecnologias que nós temos hoje, o quanto que ficaria caro para nós se fosse o caso de retirar a água do mar, certo? Caríssimo, primeiro, né? Nós já estamos pagando pela água, que não devia, né? A gente falou que nunca ia pagar pela água, a gente já está pagando, né? Porque para tomar uma água boa, você paga para a Sanepar, mas agora tem gente já comprando porque também acha que tem que ser melhor a água. Então, que a água já
água
não está mais confiando.
Muita gente só toma água
exatamente.
Comprada.
Então, está comprando essa água, R$3, 2 litros, por aí, né? Que seja. Bom, você está comprando essa água, já está pagando caro. Aí você vai tirar a água do mar, vai ser mais caro ainda. E você vai fazer o que com a biodiversidade que tem lá no mar? Todos aqueles animais, todas aquelas espécies lá. Então, assim, tem várias implicações em tirar a água do mar. As tecnologias existem, estão avançando? Estão, mas quando nós vamos conseguir? E o que isso vai impactar para nós? Sendo que nós só temos que preservar. Uhum. Só preservar. Até porque nós não temos área de agricultura faltando. Nós temos áreas mal utilizadas, justamente porque o solo não está adequado, justamente porque você não tem uma cobertura vegetal. Tem aí os agrônomos fazendo vários trabalhos na região, fazendo cobertura vegetal nas propriedades, e isso vai aumentar muito a produção. Agora, você tem uma propriedade totalmente descoberta, sem nada de cobertura, o que vai acontecer? A chuva vem, lava, leva tudo, leva nutrientes, vira o quê? Você não vai produzir mais nada naquele solo. E aí você vai para outra região, vai desmatar outra região. Então é isso que a gente fala. Aproveitar bem o solo, aproveitar isso que a gente tem e desmatar menos, entendeu, Zé Roberto? A gente já tem, e isso eu falo de novo, a gente tem 8% de mata atlântica. Isso não é mentira, isso não é falácia, isso é a realidade, entendeu? Então é complicado.
Certo. Bom dia, sou o Wellington da Neva. Gostaria de saber da professora como está sendo combatido o desmatamento no Paraná, uma vez que não é a sociedade que sai derrubando árvores. Outra coisa, tem por lei as reservas que são destinadas à preservação e todo proprietário de terra sabe disso. Então o que teria que combater é o desmatamento criminoso, seria isso?
Sim, exatamente, ele Roberto. Pergunta. Aquele desmatamento que está... Aquilo que a gente falou das leis. Existem leis ambientais para as propriedades, pequenas propriedades. Né? Nós temos nós temos um arcabouço de leis ambientais para proteger o meio ambiente. O problema é desmatamento criminoso, assim como existe tráfico de animais, assim, e a falta de fiscalização, né? Só que aí, Roberto, quando eu falo de fiscalização, eu penso assim, ó, por que que a gente tem que ter mais fiscais? A gente tem que ter mais conscientização, não precisa ter mais fiscais. Nós temos que trabalhar mais a conscientização das pessoas para que a gente não enche o sistema público. Porque nós vamos ter que ter mais profissionais para fiscalizar nós mesmos. Vamos parar de desmatar, ser consciente que se você tem uma propriedade que não tem floresta, não tem água. Então, é essa a questão. Existe monitoramento? Existe. Mas não dá conta de monitorar tudo. Existe fiscalização? Existe. Existe. Eu estou falando de todas as pessoas? Claro que não. Existem propriedades extremamente preservadas, agricultor preocupado com o solo. Vários alunos nossos do curso de gestão ambiental eram filhos de produtores. Todos eles se preocupavam com essa questão do meio ambiente, porque justamente entendiam que eles, tendo um ambiente saudável na propriedade, iriam produzir muito mais, né, Zé Roberto?
Muito bem, precisamos fechar. Diz para a professora que temos que preservar mesmo e a fiscalização tem que ser mais rígida. Mandou até uma foto aqui, professor, deve estar na rodovia e ouvindo a CBN. Vamos para o intervalo, já voltamos.